Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do Evangelho, segundo alguns estudiosos, dos mais difíceis de interpretar de todos os Evangelhos que nós temos. Conta a história que São Jerônimo, que foi o homem que mais conheceu a Bíblia, porque foi ele que traduziu a Bíblia, né, do grego para o latim, conta a história que ele teria escrito a um amigo, dizendo: explica-me esta passagem, explica-me este texto. Imagina São Jerônimo. Então, é um texto de difícil interpretação, mas é possível tirar mensagens profundas e poderosas para as nossas vidas. Jesus, muitas vezes, ele tem os seus enigmas, né, quando conta suas parábolas, que devem ser decifradas, mas Jesus quer nos impactar, ele quer chocar, como eu já disse algumas vezes aqui. É um gênero literário, uma forma de chegar aos corações e deixar que esta palavra de difícil compreensão, enigmática, muitas vezes, fique aí falando ao nosso coração. Então, Jesus fala que um homem rico tinha um administrador, ou seja, nós somos, neste mundo, administradores. De tudo que nós temos, nada é nosso. Se vocês pensarem bem, nada é nosso. No fundo, no fundo, nada é nosso. A casa que você tem, você está debaixo dela, você comprou, está no seu nome lá, mas é seu mesmo. Está dentro de você, é algo, propriedade sua. Dizer que um homem rico tinha um administrador, é dizer que nós somos administradores neste mundo. Nós administramos os bens que são de Deus, as coisas que são de Deus. Como nós administramos? Somos bons administradores? Como você administra aquilo que não é seu? É de Deus. É nos confiado um monte de coisas. Uma missão, bens, pessoas. Tudo isso é nos confiado. Nós somos esses administradores. Agora, esse administrador em especial, ele esbanjava os bens do seu patrão. E o patrão ficou sabendo, né? E disse para ele que estava sabendo desses roubos dele, dessa péssima administração. E ele busca logo uma forma de reverter isso, de não sair tão prejudicado. E é quando ele pensa que, indo aos credores, aos devedores, melhor dizendo, ele poderia se safar, dizendo: olha, você está devendo uma quantidade, coloca menos, coloca menos. Então, o patrão, ele, depois, sobre este empregado, ele até elogia essa astúcia, essa forma de buscar uma saída, ou seja, tem aí uma inteligência, uma sagacidade. E o homem rico, ele diz que o administrador agiu com esperteza e elogiou, mas elogiou esta sua atitude, essa sua forma de reverter a situação. E aí é quando Jesus diz: com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos da luz são todos aqueles que querem estar em Deus, que são administradores, e muitas vezes não tem essa sagacidade, essa inteligência, essa sabedoria para administrar os bens que Deus nos confia. E é essa esperteza, esta, vamos dizer, sabedoria que aqui é exaltada. Nós somos administradores do que não é nosso. Mas para sermos administradores do que não é nosso, é necessário fazê-lo bem. Fazê-lo bem. Administrar bem o seu tempo. Administrar bem aquilo que lhe é confiado durante o dia, a sua missão, as suas coisas, administrar bem, conduzir bem a sua vida. Será que nós fazemos isso com destreza, fazemos isso com sagacidade? Será que nós fazemos isso com os bens que não são nossos? A única coisa que é intrínseco à nossa vida, poderíamos dizer assim, que é nosso, é o nosso tempo. E até o nosso tempo, às vezes, nós mal gastamos o tempo. É o que nós fazemos, creio que com mais assiduidade, é desperdício de tempo. Nós gastamos tempo, e muito tempo, com coisas inúteis. Uma série de coisas inúteis, você perceber ao longo do dia, marcar no relógio quantas coisas inúteis fizeram com que você gastasse o seu tempo, o seu precioso tempo, você vai perceber que é exorbitante. E Jesus Cristo ainda vai além, e torna o texto mais difícil ainda. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que é que Jesus Cristo queria dizer com isso, né? O que seria esse dinheiro injusto? Pensando do ponto de vista dessa ótica que eu estou falando para vocês, seria aquilo que nós temos que não é próprio nosso, que não é próprio nosso, mas nós devemos usar para o bem, para fazer o bem, usar os nossos bens, o nosso tempo, aquilo que nós possuímos para o bem, que no fundo, injusto aqui, porque no fundo, nada é seu. Se nada é seu, por isso que a complexidade da interpretação aqui vai um pouco longe, né? Se no fundo nada é seu, o que você tem de alguma maneira é injusto, vamos dizer assim, porque o que você tem, Deus te deu. São os bens deste mundo, são os recursos, são as possibilidades, são os talentos. Use aquilo que não é propriamente seu, mas use para o bem. Use para fazer amigos. Use para transformar as vidas. Canalize para o bem, sobretudo, né, para as pessoas. E eles e elas vos receberão nas moradas eternas. Ou seja, aquilo que você administra deve te levar para o céu. E levar as pessoas para o céu, salvar almas. Eu dou palestras, falo para empresários, empreendedores, né? Nós fundamos a Pastoral do Empreendedor. E eu digo para as pessoas que empreendem, que têm empresas, eu digo, você não deve fazer só negócios. Fazer só negócios é muito pouco. Você deve ser um empresário que está preocupado em fazer negócios e em salvar almas também. E levar almas para Deus. E criar canais da graça de Deus para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para os seus clientes. Uma empresa com valores eternos. Então, é isso que Jesus Cristo, no fundo, quer nos dizer. Que tudo aquilo que você tem, que você administra, que não é próprio seu, deve levar você e as pessoas para o céu, para alcançar o céu. E aí, segue o texto. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Aqui é uma sabedoria que nós já sabemos. Se você vai percebendo que uma pessoa que está com você, ela é fiel naquelas pequenas coisas, faz com zelo, organização, a pequena coisa que você incumbiu ela de fazer, você vai percebendo que ela é merecedora de mais confiança. Em casa, se você pede ali o seu filho, sua filha, para fazer um pequeno serviço, uma pequena coisa simples, em casa, lavar uma louça, e ele lava bem, faz bem, você percebe o zelo, em qualquer lugar. Se você é fiel nas pequenas coisas, se você é capaz de ser zeloso nas pequenas coisas, olha como isso é grandioso. Façam as pequenas coisas bem feitas. E quando ninguém está vendo, melhor ainda. Faça por você as pequenas coisas. Faça por honestidade, por capricho, por querer fazer o melhor possível. Como faz gosto, né, estas pessoas fiéis. E quem é fiel na pequena nas pequenas coisas vai percebendo que ele vai sempre ganhando mais responsabilidade, ele vai alcançando altos voos, né? Altos voos. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Aqui é o que o texto parece ser difícil, mas com essa chave de leitura que eu estou dando para vocês, como querendo dizer, é que se vocês não são fiéis no uso daquilo que não é próprio vosso, se vocês não conseguem serem úteis para si e para outras pessoas com aquilo que você administra, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí Jesus faz esta conclusão, que o nosso coração deve estar voltado para Deus, para as coisas de Deus. E nós administramos as coisas, mas não as possuímos. O pior de tudo é quando as coisas nos possuem. Aí é ser do dinheiro, aí é ser dos bens. Mas quando você entende que nada é seu nesse mundo, você sabe que serve a Deus com aquilo que você tem. O que é que as pessoas fazem hoje? Elas se apequenam nos seus bens, reduzem as suas vidas como elas fossem só aquilo que você tem. E se você reduz a sua vida aquilo que você tem, você se rebaixou muito. Por aquilo que você tem, os bens, eles são passageiros. Eles devem ser usados, administrados, conduzidos para que o mundo seja melhor. Mas qual é a doença da humanidade? É que elas se apegam às coisas, de tal maneira que chegam a se confundir. Isso é empobrecedor. Pessoas que têm muitos bens e se apegam àquilo que têm, reduz a sua vida àquilo que têm, isso é empobrecedor. Isso não impede de você ter muitos bens, mas que coloca tudo isso a serviço, em movimento. Escutei isso do Tony Alisson hoje e gostei. Você coloca tudo em movimento. Colocar em movimento aquilo que você tem, aquilo que você é. Isso é fazer uso dos bens que lhe foram confiados. Nós, nesse mundo, somos administradores. Nós, nesse mundo, somos apenas pessoas que administram o que é de Deus. Se você quer se apoderar, se apropriar daquilo que não é seu, aí está a grande ruína. Se você entende a sua vida como ser humano nesse mundo, que é passageiro, que você está aqui para administrar, né, e multiplicar os seus dons e talentos, você será conduzido ao céu e levará outras pessoas consigo. Eis o sentido da vida. Eis o sentido da vida. É isso. Nós estamos vivendo o tempo da novena, né, dedicado à Nossa Senhora das Mercês, Maria da Redenção, Mãe da Redenção, Nossa Senhora. E o tema de hoje, que nos foi proposto, é justamente isso. Maria, Mãe de Jesus, alimenta-me na esperança da ressurreição, na esperança dessa vida eterna, alimenta-me. Porque ela soube viver essa esperança. Ela soube depositar toda a sua vida nessa esperança da vida em Deus, da vida eterna, do céu. Não queira se apegar demasiadamente neste mundo. Nós somos do céu. Nós somos para o céu. Aqui administramos aquilo que não é nosso, mas por meio daquilo que não é nosso, que nós administramos, oferecemos o melhor. para sermos um dia recebidos por Deus na morada eterna. Eis uma passagem muito difícil, eis um texto complexo, que vocês podem continuar estudando. Existem explicações, existem estudiosos estudando essa palavra. Eu ofereço humildemente essa interpretação desse texto, para que vocês possam meditar, meditar, meditar sobre aquilo que Jesus Cristo quis deixar como mensagem a partir desse texto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.